Senhores deputados, obrigado por vamos ser rápidos. Eu convoquei de urgência esta reunião, ainda bem que bateu certo, depois já digo a outra questão, mas a questão primária tinha que ver com o facto de o deputado Manuel Rodrigues, eleito pelo ciclo de Coimbra, pelo PSD, na sexta-feira comunicou ao Presidente da Assembleia a renúncia ao mandato, que nos foi comunicado aqui, baixou aqui à primeira comissão, na segunda-feira. O seguinte da lista, verificado por nós, é o deputado Nuno Encarnação, que nestas circunstâncias passa a deputado efetivo. De qualquer maneira, o Nuno Encarnação, num primeiro momento até, penso que chegou a ser distribuído pelos senhores deputados, fez um pedido ao Presidente, que era assim um bocadinho confuso, que era, por um lado, assumir o mandato, mas depois tinha que pedir a suspensão por causa de razões profissionais, porque ele foi apanhado de surpresa, ele não estava à espera, ele atualmente trabalha num banco. Ele depois falou pessoalmente comigo, colocou uma questão, e eu disse-lhe que o melhor que ele tinha a fazer, atendendo às circunstâncias que ele me colocou, porque ele disse que era-lhe completamente impossível do ponto de vista profissional, que tinha uma série de dossiês entre mãos, inopinadamente, largar tudo no banco e vir para aqui, e que por isso é que ia pedir a suspensão. Eu disse que a suspensão não era linear face aos critérios que estão na lei, que ele trata-se de uma empresa privada, não é um cargo público, e que, portanto, o melhor que ele tinha a fazer era solicitar o que prevê o artigo 9º, o nosso famigerado artigo 9º, que andámos às voltas, como se recordam, no caso do nosso ex-colega Nuno Sá, alegar um impedimento temporário, o que faz saltar para o seguinte da lista. O que o coloca, como a gente viu no caso do Nuno Sá, em lista de espera, sua adesão, sendo que na altura nós fizemos aqui jurisprudência remetendo para revisitar aquela norma, porque há dúvidas, eu próprio na altura manifestei dúvidas até de constitucionalidade daquela norma, mas ela, enquanto estiver em vigor, está em vigor, temos que aplicar, para a outra Comissão da Transparência, não é para aqui chamado. A única diferença que há relativamente à situação do Nuno Sá, como se recordam, é que o Nuno Encarnação passará a efetivo. Neste momento ele é, digamos, é putativamente deputado efetivo, com a renúncia do Manuel Rodrigues. O Nuno Sá nunca o seria, até porque o efetivo está no governo. O Nuno Sá, e quem cá está pela vez do Nuno Sá, é sempre temporário. Eles não têm o mandato efetivo. O Nuno Encarnação passa a ter direito a efetivo face à renúncia do anterior. De qualquer maneira, de momento o problema não se põe. A única coisa que estamos chamados hoje aqui a resolver face ao requerimento dele é a substituição do Manuel Rodrigues, conforme foi distribuída, a substituição do Manuel Rodrigues, face ao impedimento. O seguinte da lista é o Nuno Encarnação, que, alegando o impedimento temporário ao abrigo do número 2 do artigo 9º, passa para o seguinte, verificado pelos serviços também. O seguinte é uma senhora, é a Ana Laborda Oliveira, que assim, nos termos de aplicação normal do Estatuto, assumirá, com efeitos a dia 20, que é segunda-feira, porque a renúncia do Manuel Rodrigues, que enviou e que também consta do processo, é pedir a renúncia com efeitos a partir do dia 20, inclusive. O primeiro plenário é hoje e, portanto, estamos aqui para aprovar este parecer, sabendo que no futuro, quando o Nuno Encarnação decidir qualquer outra coisa, colocar-se-á ou não a questão de ele poder assumir o mandato ou não assumir, mas neste momento fica só para a memória. Há aqui uma questão diferente relativamente ao Nuno Sá, mas eu não sei. Até pode ser que a legislação seja alterada até lá e que o problema não se venha a colocar. Ou mesmo que a questão não se venha a colocar, porque, ao contrário do que aconteceu com o Nuno Sá, como se recorda, o problema só se colocou porque a pessoa que estava cá a seguir, a substituir o Nuno Sá, entendeu que não devia sair, não devia pedir a saída. Senão o problema estava resolvido por natureza. Exatamente. O nosso parecer citava isso. Sendo certo que citava isso apenas para caracterizar a situação, se de hoje à amanhã, alguma vez, esta situação, que é nesse aspecto diferente da do Nuno Sá, nos vier a ser colocada, temos que reapreciá-la à luz desse dado, que é um dado diferente. Mas, para já, não é isso que nos é colocado. A única coisa que é colocado, portanto, é este parecer. Eu pergunto relativamente a este parecer se estamos todos confortáveis, se podemos dá-lo por aprovado por unanimidade. tomo a vossa posição por assentimento e, portanto, vou assinar isto para ir para o plenário para a senhora poder entrar hoje à tarde e não ter falta. A segunda questão que aproveito, uma vez que estamos aqui todos, hoje de manhã chegou o último dos 7 pedidos de esclarecimento, como era previsível, na sexta-feira a gente, na sequência da nossa reunião de manhã, foi enviado para os senhores deputados o pedido urgente de esclarecimentos. Os deputados, na prática, demoraram 48 horas, segunda e terça, ontem à noite chegou um e hoje de manhã o último, o sétimo. E, portanto, já temos os esclarecimentos dados pelos deputados todos. Seguindo aquilo que tínhamos conversado, que é o procedimento normal nesta comissão, eu solicitaria ao Dr. Fernando Anastácio e à Dra. Sara Madruga, porque me parece que o Paulo Rios objetivamente se deve colocar de fora deste processo em termos de elaboração do parecer e das suas discussões depois, por conflito de interesse manifesto, que fiquem responsáveis para a elaboração dos pareceres com base nos esclarecimentos que foram feitos pelos senhores deputados, pedindo, obviamente, aos senhores deputados relatores que possam ser céleres, atendendo à questão política que impende sobre estes nossos colegas e que, obviamente, é no interesse de toda a gente que seja discutida o mais rapidamente possível. E assim que me puderem enviar os pareceres, eles serão de imediato distribuídos, como habitualmente, entre nós, e convocaremos uma reunião para discuti-los. Conforme combinámos, tem que ser um parecer para cada situação, sendo certo que temos que criar uma doutrina comum relativamente aos aspectos abstratos e depois aplicá-los a cada um dos casos concretos. Mas isso, não tenho dúvidas que os senhores deputados relatores conseguirão fazê-lo.
Relativamente à questão que se coloca dos deputados do Partido Socialista, se não houvesse o inconveniente, depois eu articularia com o deputado Delgado Alves, porque, como ele já estava a tratar deste assunto, numa perspectiva depois de vermos ou eu ou ele quem é que ficará responsável, mas um de nós dois com certeza que será. Está bem? Muito obrigado.
Fica então combinado e eu, a única coisa que direi à comunicação social, se me for abordado, senhores deputados, só para estarmos... António Carlos... Ah, ainda não recebemos o Luís Testa, afinal.
Exatamente. É isso mesmo. Eu, se percebi, não sei se ele chegou a dar alguma resposta, mas pelo menos do contacto, a conversa que ele teve comigo, seria, ele até manifestou-me na altura a disponibilidade, o interesse até de fazer essa explicação pessoal. Não sei se ele não chegou a comunicar.
Ele falou comigo pessoalmente, no plenário de resto, na sexta-feira ainda, mas eu o que lhe disse foi para ele me mandar por escrito, porque obviamente para ir para o deputado relator. Atendendo àquela que é a nossa prática habitual, eu acho que o relator, que será ou o Dr. Fernando Anastácio ou o Dr. Pedro Delgado Alves, está completamente à vontade, como a Dra. Sara Madruga, de falar diretamente com o deputado. Se o deputado depois nos pedir formalmente para vir aqui à comissão...
Não,
ele falou comigo no plenário para me explicar a situação dele. Ao que eu lhe respondi na sexta-feira, que percebi perfeitamente que o que a gente tinha aprovado era pedir aos deputados os esclarecimentos e, portanto, ele que nos enviasse para a gente depois começar a preparar o parecer. E, portanto, eu que solicitava ao Dr. Fernando era que...
Eu falo com ele hoje ainda.
Falo com ele. Se ele depois insistir em vir falar com a Comissão, com certeza, como é evidente, como também já tínhamos acertado, estamos à disposição, mas era mais útil que falasse primeiro convosco, que preparasse o projeto de parecer e depois, quando nós discutirmos o projeto de parecer, antes de tomarmos qualquer decisão, se for o caso disso, ouvimos-los. A ele como a qualquer outro, como é evidente. Só para ficarmos acertados entre nós, eu que, se for contactado pela comunicação social, o que direi é que, na sequência das declarações já tinha feito na sexta-feira, como era previsível, os senhores deputados foram bastante céleres a dar os esclarecimentos, no fundo passaram 48 horas, segunda e terça-feira. Já cá temos os esclarecimentos e neste momento os parceiros vão começar, os projetos parceiros vão, como eu disse que era um por cada deputado, vão começar a ser preparados e assim, à medida que estiverem prontos, a subcomissão irá discutir. Até lá, não faremos qualquer tipo de declaração. Os parceiros, depois, quando forem discutidos e aprovados aqui, serão tornados públicos. Era melhor. Leva já com o ofício. Assinem ali a lista de presenças, faz favor.
Pois tem que ir para o
plenário. Sim,
mas convém ser anunciado agora no. Eu assinei este. Ali pôs os dois pontos, se quiser que eu assine este também. Como queira. Isto é vosso? Está tudo, não está? Tem ali a lista de presenças, se faz favor.